Eles já aqueceram as vozes e ligaram os microfones. Está começando o Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. O oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Cross Life Vila Osasco.
Fala, meus queridos ouvintes do Debate Online, o podcast da Rádio Futebol Online. Hoje eu, Caio Vilela, estou apresentando aqui mais um podcast para vocês. Nosso podcast de número 10, hoje já é uma data especial, estamos completando aí 10 episódios do Debate Online. E para comentar aqui esse décimo episódio do Debate Online, eu vou chamar meus amigos aqui para dar os cumprimentos. Primeiramente, Vinícius Anselmo, dê seus cumprimentos aos nossos ouvintes.
Olá, ouvinte da Rádio Futebol Online. É um prazer, mais uma vez, estar participando aqui desse Debate Online de número 10, né, Caio, como você disse. E vamos falar aí de Seleção Brasileira de 2002, que trouxe alegria ao nosso torcedor.
Maravilha! Temos aqui também a figurinha repetida aqui do nosso podcast, Guilherme Rodelli.
Olá, Caio. Olá, amigos do Debate Online. Olá, aos ouvintes que vão poder escutar mais uma vez sobre seleções históricas, né? A gente vai falar hoje da Seleção Brasileira de 2002 e todo o processo que culminou no título do Penta e explicar algumas coisas que estão muito na memória afetiva dos torcedores, mas dizer, já vou até causar uma polêmica inicial, que essa seleção não era tudo isso que se fala dela.
Que isso, já começou com os dois pés na porta aí, ó. E por último, vou apresentar aqui, por último, mas não menos importante, né? Nosso estreante aí da noite, chamar aqui o Giovanni Conde, dê seus cumprimentos aí, fala dessa experiência de você gravar o seu primeiro podcast aqui do Debate Online.
Muito boa noite, meus amigos, boa noite, ouvintes da Rádio Futebol Online. E é uma experiência muito gratificante, né? Já estou aí há um tempo querendo estrear aí com vocês, mas infelizmente outras obrigações estavam me impedindo e, pô, legal que eu já vou estrear logo no dia que vamos falar sobre a seleção que nos deu a última alegria, né? Que foi aí o título do Penta. Então, estou bastante feliz aí, é uma honra estar aqui com vocês e bora debater.
É isso aí, é isso aí. E seguindo aí o nosso programa, como os garotos falaram aí, hoje o nosso podcast é mais uma vez sobre seleções históricas. O último episódio a gente falou sobre a seleção da Espanha, sobre a geração da Espanha ali da Copa de 2010. E vamos falar hoje da nossa seleção, da seleção brasileira, da geração ali de que começou em 98, foi até 2002 e nosso último título mundial aí, a seleção de Ronaldo, Rivaldo, Cafu, Ronaldinho Gaúcho e várias estrelas. E aí, para começar, vamos tocando o nosso programa aqui. Para começar, vamos falar de uma fase não tão boa, né? Porque, como todos sabemos, a seleção viveu uma fase ruim ali pós-Copa de 98, pós perder para a seleção da França em 98, com aquela história toda do Ronaldo e aquela seleção que vinha jogando muito bem e tomou um vareio de bola na final. E não conseguiu superar tão bem essa derrota nos anos seguintes, né? E eu queria chamar já o Guilherme Rodelli para comentar um pouco de como foi esse pós-Copa para a seleção brasileira e como se iniciou essa preparação para a seguinte Copa que viria a ser a de 2002.
É, Caio, como eu falei, essa seleção brasileira aí que teve todo esse processo de 98 até 2002 não foi toda essa maravilha que a gente acha que foi só porque ganhou a Copa do Mundo. Começou muito mal. Teve esse baque dos 3-0 na final de 98, num jogo que, nem vamos entrar muito em detalhes aqui, mas não foi também um vareio de bola da França, né? Foi um jogo que a França jogou muito bem defensivamente e ganhou duas bolas paradas lá para fazer dois gols. Lógico que mereceu o resultado, mas não foi assim um massacre para cima do Brasil também, não. Vamos devagar com a análise. O Brasil, lógico, sentiu muito com isso, apesar de ter uma geração muito talentosa, né? Nomes aí que a gente venera até hoje, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo. Ronaldo estava no seu auge em 98 praticamente, Djalminha, que nem chegou para a Copa de 2002, nem ainda para a de 98, mas tinham bons jogadores, e essa transição, acho que muito pelo resultado da final da Copa, transformou o Brasil, principalmente nas eliminatórias, num time muito ruim de se ver jogar, e não só em resultados, mas também em campo, a torcida vaiava com pouco tempo de jogo, essa crença que a gente tem de ver as eliminatórias e não gostar que o Brasil jogue em São Paulo, em Rio de Janeiro, porque a torcida pega no pé, vale muito dessa época aí, porque o Brasil jogava realmente um futebol bem, bem fraco, bem pobre. E passaram por lá técnicos vitoriosos, né? Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, antes de chegar no Luiz Felipe Scolari. Mas essa seleção de 2002, ela quebra alguns conceitos que a gente, nós comentaristas aqui, defendemos, que é o do trabalho de longo prazo. Essa seleção não teve trabalho de longo prazo nenhum, praticamente. O Felipão assume em 2001, na reta final da preparação para a Copa de 2002. E ele nem estava classificado ainda. Ele teve que classificar essa seleção com resultados que no começo não foram tão legais, mas conseguiu no finalzinho, na última rodada, se classificar. Ele perdeu de virada para a Argentina, perdeu de virada para a Bolívia e foi se classificar no final, na última rodada, com 3-0 contra a Venezuela. Então, o caminho para chegar até 2002...
Dois gols do Luizão, hein?
Exatamente. O caminho para chegar em 2002 e ter o grande desempenho que teve na Copa do Mundo, que aí eu também faço ressalvas pelos adversários que enfrentou, foi bem tortuoso. Então ela quebra todo esse padrão que a gente defende. Não houve um trabalho, não houve um projeto de 4 anos para a Copa de 2002, porque ele foi interrompido várias vezes. Primeiro com Luxemburgo, o Candinho entrou como interino, depois vem o Leão, para daí tentar se salvar com o Luiz Felipe Scolari. Então todo esse projeto aí que a gente sempre defende, ele não existiu, mas chegou na Copa, a competição mais importante, teve um desempenho e resultados muito bons, apesar de enfrentar adversários que não estavam em seus melhores momentos. Com exceção, talvez, da Inglaterra. Mas ali é um jogo que o Brasil depende muito e consegue o resultado na base do talento dos seus 3 jogadores de frente. E acho que isso a gente não pode negar os méritos pro Felipão, que é da liberdade para Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, que foram muito bem na Copa. Principalmente o Rivaldo, que para mim, de 98 até 2002, foi o maior, se não... foi um dos maiores, se não o maior nome dessa geração, dessa seleção, desse projeto, entre aspas, que era para existir.
E aproveitando que o Guilherme já puxou esse assunto agora no finalzinho da primeira análise, eu queria chamar o Vinícius Anselmo para comentar um pouco de como foi sentir a falta de alguns principais jogadores nesse período antes da Copa e pós-Copa de 98. Né? Tivemos várias lesões, uma das principais lesões do Ronaldo do Fenômeno, que não se recuperou tão bem e veio se recuperar já na época da Copa, né? Então nas eliminatórias a gente sentiu bastante a falta do Fenômeno. Também tinha jogadores como Romário, por exemplo, que no final até, antes da Copa, chegou a ser muito citado pela imprensa, pelos próprios torcedores, mas que já não era mais o mesmo Romário. Jogava muito bem, mas tinha aquela parte meio polêmica e que irritava o próprio Felipão. E eu queria perguntar o quão foi sentir a falta desses jogadores e se você acha que foi por isso que o Brasil teve tantas dificuldades nas eliminatórias pré-Copa.
Olha, eu acho que isso é uma parcela, né? Esses desfalques aí que o Brasil sofreu durante as eliminatórias da Copa foi uma parcela para que o futebol apresentado não fosse tão bonito. Mas a gente, é bom lembrar também que os nomes em que a seleção brasileira tinha, igual você estava falando há pouco tempo, Ronaldo estava machucado, mas o Brasil tinha Romário, tinha Rivaldo, tinha o Luizão, até, né, que foi destaque ali, principalmente na reta final da eliminatórias, destaque muito grande também no último jogo, né, contra a equipe da Venezuela, onde ele consegue ali ser o cara do jogo e classifica o Brasil na última rodada, e algo que nós não estamos ou não estávamos acostumados a ver era o Brasil lutar até o último minuto ali para conseguir a classificação. E só para ilustrar que, na ocasião, classificavam-se 4 seleções para a Copa do Mundo, de forma direta, e a 5ª seleção, que foi o Uruguai ali, participava de uma repescagem. E o Brasil, ele acabou tendo 30 pontos, ficando em terceiro lugar. O primeiro lugar ficou com a Argentina, 43 pontos. O Equador, vejam só, ficou na frente do Brasil, com 31. E o Paraguai também empatado em 30 pontos aí, mas o Brasil tinha um saldo de gol melhor do que a equipe do Paraguai. Então, o Ronaldo, na época, tinha até a dúvida se ele jogaria a Copa do Mundo, né? Ele veio de uma lesão muito grave, então tinham ali outros atacantes que faziam essa função, mas foi algo inacreditável que ele fez depois, durante a Copa, vindo de lesão. Poucos acreditavam no Ronaldo, então muito mérito dele ter se recuperado também para que o Brasil ganhasse essa Copa do Mundo. Como o Guilherme disse, a seleção brasileira tinha todo o cenário para dar errado. Não tinha planejamento, as convocações era cada jogo um time diferente, a gente teve vários jogadores que participaram dessa eliminatórias, 3 técnicos, né? Então cada um com uma, apesar de bons técnicos, mas cada um com uma maneira diferente de trabalhar. Então o Brasil teve muita dificuldade, apesar de ter um bom time, para se classificar para essa Copa do Mundo. E depois, a gente vai falar mais depois, durante a Copa, teve ali também suas dificuldades, teve ali alguns erros de arbitragem, em que o Brasil foi beneficiado, sim, e eu acho que é importante depois a gente falar sobre isso.
Boa, muito bem. E chamando o Giovanni aqui para o nosso debate, eu também queria perguntar para ele exatamente isso que o Vinícius Anselmo citou. Essa pressão de se classificar no último jogo, o próprio futebol que a seleção apresentava, o quanto isso foi de pressão já para a preparação da Copa, como o Brasil já foi com pressão para o Japão e para a Coreia, né, para a estreia, e quanto isso pesou para a estreia, porque a estreia do Brasil contra a Turquia na Copa de 2002 foi um jogo, os primeiros 45 minutos foram muito difíceis, né? O Brasil se mostrou realmente muito nervoso ali nos primeiros minutos, e eu queria saber o quanto essa pressão acabou atrapalhando já na preparação, mas que também trouxe esse sentimento, né, de pô, a Inglaterra tá voando, a Argentina muito bem nas eliminatórias, a própria França, atual campeã, e o Brasil é um azarão nessa Copa, e acho que isso daí acabou trazendo também, né, esse outro lado, essa vontade dos jogadores de apresentar um futebol melhor.
Então, eu acho que assim, o futebol, ele é muito confiança, né, e como você bem falou, tipo, o Brasil estava capengando nas eliminatórias e tal, e, meu, isso influencia demais na estreia, porque se você faz umas eliminatórias seguras, jogando bem, você já entra em campo com a cabeça tranquila. E querendo ou não, na hora de chutar pro gol ali, se o jogador tá mais tranquilo, sabe que o time tá bem, é bem mais fácil de fazer o gol. E aí, por conta do Brasil não ir tão bem nas eliminatórias, eu acredito que a estreia foi tão difícil por causa exatamente disso, entendeu? Mas aí depois, né, como a gente vai falar mais pra frente, a confiança foi sendo recuperada. E é claro, às vezes você, mesmo desconfiante, você tendo um bom time, as coisas acabam acontecendo, mas para mim confiança é fundamental.
É isso aí. E já, então vamos já pular para essa parte da Copa do Mundo, que é o que interessa, né? O que viemos aqui debater hoje. E o Brasil vai para a Copa, vai lá para a Coreia, a primeira Copa lá na Ásia, né? Coreia e Japão. E atravessa o mundo e para enfrentar o seu primeiro adversário, que era a Turquia, e um grupo com a Costa Rica e com a China. Um grupo fácil. Olhando de fora, assim, um Brasil, na época tetracampeão, né? Não tinha sido penta, viria a ser. E um grupo teoricamente fácil, mas que não começou tão fácil assim, né? Então, eu queria chamar o próprio Vinícius Anselmo, que comentou um pouco já da arbitragem. Como foi essa estreia do Brasil contra a Turquia? A gente sabe que foi um jogo que teve suas polêmicas e que teve os seus principais jogadores, o Ronaldo e o Rivaldo, decidindo o jogo no segundo tempo. E eu queria que você contasse como que era o clima, como que a torcida estava na época e como foi esse jogo no geral.
Olha, o jogo foi muito difícil, né, contra a equipe da Turquia. A gente sabe que estreia de Copa do Mundo, qualquer adversário acaba se tornando um jogo difícil por conta dessa estreia, desse frio na barriga em que os jogadores sentem por disputar uma competição tão grande quanto a Copa do Mundo. Além do Brasil ter dificuldades nas eliminatórias, a equipe da Turquia também fez um bom Mundial, tanto que foi cair para o mesmo Brasil lá na semifinal. Então a Turquia aí foi uma surpresa na Copa de 2002, fez bons jogos, tinha um bom elenco e conseguiu aí chegar até a semifinal. Então a Turquia começa ganhando o jogo do Brasil no primeiro tempo, ali no finalzinho do primeiro tempo, Hasan Sas abre o placar e o Brasil vai para o intervalo perdendo por 1-0. Então, se já existia uma pressão grande na equipe brasileira, após tomar o gol, então, no intervalo, essa pressão se multiplicou, né? E nós tivemos ali a virada da equipe do Brasil com o Ronaldo, o empate com o Ronaldo, primeiro no início do segundo tempo. E aí, o Luizão entra no final da partida e tem aquele lance que ficou marcado em que ele recebe a falta, mas fora da área, né? Todo mundo, se quiser depois aí buscar esse lance, é fácil de achar. O Luizão, ele acaba sofrendo a falta, mas ele meio que joga o corpo para dentro da área, ele cai ali próximo à área, mas o árbitro marca pênalti. E depois, na sequência, o Rivaldo faz o gol, o Brasil consegue aí a vitória apertada por 2-1, e a Turquia ainda tem um jogador expulso, em que também é uma cena, chega até a ser engraçada, em que o Rivaldo recebe uma bolada, um chute, né, e a bola acaba acertando ali sua coxa, sua perna, e ele, próximo à bandeirinha de escanteio, coloca a mão no rosto. E o árbitro foi na dele, o bandeirinha, eu não lembro na época quem que foi o responsável ali pela expulsão do jogador turco. Foi na do Rivaldo, né, a chamada malandragem ali dentro de campo. Não, a gente vai falar de 2002, estamos falando aí de 18 anos. Não existia nem sequer, como eu posso dizer, um sonho de ter um árbitro de vídeo, né? Então, essa possibilidade a gente tira aí de canto, porque a gente fala de um futebol aí de 18 anos atrás, mas é que é engraçado que o árbitro teve que decidir na hora ali e acabou favorecendo a equipe brasileira, tanto no pênalti, em que o Luizão cai fora da área, e na expulsão do jogador turco, em que a bola bate na coxa do Rivaldo e ele coloca a mão no rosto. Então essa estreia do Brasil vence por 2-1, mas é aquela vitória que ainda tinha desconfiança para o segundo jogo.
E se não convenceu no primeiro jogo, nos jogos seguintes ali da primeira fase, né, contra Costa Rica e contra a China, o Brasil não teve nenhuma dificuldade, goleou os dois jogos. Acho que, se não me engano, contra a China foi 4-0, né, e contra a Costa Rica 5-2. E aí eu queria chamar o Guilherme Roderi já para pular aí para essas oitavas de final, né? O Brasil passa com 100% de aproveitamento, 3 vitórias. O Ronaldo, o Rivaldo, o próprio Ronaldinho já tinham marcado os seus primeiros gols na Copa, já estavam ali mais ambientados, tanto com o time e também com o fuso horário, com toda a áurea da Copa do Mundo, com toda a torcida ali, né? De Copa do Mundo, e enfrenta a Bélgica, uma boa seleção da Bélgica nas oitavas de final, né? E aí começam a nascer os destaques improváveis da própria seleção, né? O Marcos defendeu muito bem esse jogo contra a Bélgica. E aí começa a virar um time que não é só de Ronaldo, que não é só de Rivaldo, e começa a entrar novos jogadores, o Cafu, o próprio São Marcos ali. E eu queria que você comentasse como foi essas oitavas de final e como vem o Brasil, depois de ganhar de 2-0 da Bélgica, já para enfrentar a Inglaterra nas quartas de final.
O Brasil enfrenta a Bélgica se classificando em primeiro com um asterisco que o Vinícius ressaltou, né? Aquela vitória contra a Turquia em tempos de VAR não existiria, né? Mas como não era o caso, o Brasil acabou vencendo, mas teve a sua primeira dificuldade contra um time europeu. E voltaria a ter mais uma dificuldade contra a Bélgica, mais um europeu no seu caminho. Apesar da vitória 2-0 ter parecido tranquila, não foi nada disso que a gente viu. O Marcos foi um grande destaque nesse jogo. A arbitragem também nesse jogo falhou, porque o gol do Mark Wilmots, que viria a ser até técnico da Bélgica depois, não tinha impedimento e foi anulado. E mais uma vez o Brasil, apesar de ter ganhado um pouco de corpo como time, ainda assim ficou muito dependente de seus talentos. Não estou tirando o mérito do título da seleção brasileira, do Penta conquistado, dos méritos do Felipão, mas as dificuldades foram nítidas. É lógico que nenhuma seleção vai passar sem correr risco nenhum até ser campeão da Copa do Mundo. Mas o Brasil, pela qualidade que tinha ali, poderia apresentar a coisa melhor pelos talentos que a gente sabia que existiam ali, né? O Rivaldo tinha ido muito bem nas eliminatórias, fez 8 gols, foi o vice-artilheiro, e o Romário tinha sido o outro artilheiro do Brasil e não foi convocado por motivos particulares ali com o Felipão. Mas voltando ao jogo da Bélgica, é um Brasil que mais uma vez dependeu dos seus talentos individuais. Lógico, cresceu Cafu e Roberto Carlos, que são excelentes laterais, mas muito mais apoiadores e muito menos defensores. Até por isso o Felipão jogava com 3 zagueiros, né? O Edmilson fazendo muito bem essa função e é um dos destaques dessa Copa do Mundo, junto com o Kleberson, que a gente vai falar dele bastante na reta final. Mas é um time que ainda não tinha o Kleberson, por exemplo, né? É um time que ainda jogava com o Juninho Paulista do lado do Gilberto Silva no meio de campo e com os 3 na frente. Então era um time bem espaçado ainda, os 3 zagueiros, os 2 volantes, os laterais que usavam bastante aquele corredor e os 3 R's na frente, né? Ficou clássico isso, o Galvão Bueno chamar Ronaldo, Ronaldinho e Rivaldo de 3 R's, e o Brasil muito dependente desses 3, tanto que os 2 gols saem dos pés dele. Mas mais uma vez, um Brasil que, apesar da primeira fase ter sido tranquila, né, não pegou nenhum adversário assim muito imponente, muito importante, apesar das dificuldades contra a Turquia, mas estava ganhando corpo a partir daquele momento, numa vitória complicada contra a Bélgica. Não era a melhor geração da Bélgica, né? Acho que a gente está vivendo essa geração da Bélgica agora, mas ainda assim era uma seleção muito bem armada e que teria esse Mark Wilmots como o grande destaque naquela partida junto do Marcos, com o gol anulado que ele marcou. Mas era um momento ali que o Brasil começava a ganhar corpo, né, dentro da Copa, porque antes, mesmo nas eliminatórias, como eu já falei aqui, já bati nessa tecla, era um time assim completamente disperso, e ali pelo menos parece que, como depois virou até bordão, virou mesmo a família Scolari. Talvez esse jogo contra a Bélgica seja um grande marco aí nessa Copa para realmente afirmar que aquele grupo poderia chegar longe.
E um detalhe também, que aí pós oitavas de final já começa a gerar também um murmurinho ali atrás da imprensa e através dos próprios jogadores também, né, que com certeza pensam isso durante a Copa, que algumas equipes começaram a cair, né? Então, a França e a Argentina, que sempre vem para a Copa como favorita, como destaque, tinham caído já na primeira fase, e aí nessa segunda fase, nas oitavas de final, a própria Itália caiu, né? E deram adeus ao Mundial. Então, mesmo restando ainda uma Alemanha, uma própria Inglaterra, né? Já se colocava um Brasil já como um destaque. Na época, o Brasil, vindo de uma eliminatórias não tão boa assim, não necessariamente era um destaque, né, antes da Copa do Mundo. E aí eu queria comentar exatamente isso: o Brasil já tem um adversário dificílimo nas quartas de final, uma geração muito talentosa da Inglaterra, e eu queria que o Giovanni comentasse de como foi esse jogo e o grande gol do Ronaldinho, né, aquele gol que todo mundo lembra, e que começou a fazer com que o Ronaldinho fosse olhado de outros olhos pelo mundo inteiro, né?
É, a Inglaterra, ela vinha sendo a grande sensação da Copa do Mundo, né? Ela tinha tomado apenas um gol e ela vinha sendo comandada pelo David Beckham, jogava um futebol muito seguro, a defesa era firme, então era realmente uma parada dura e o Brasil ainda naquela, né, desconfiança por tudo isso aí que vocês falaram. E aí, para ajudar, ainda teve aquele erro bizarro do Lúcio, né, que foi tentar afastar a bola. E aí permitiu que o Owen pegasse a bola cara a cara com o Marcos e abrisse o placar. Só que aí começou a aparecer o grande mérito da seleção brasileira, né? Que foi, os caras não se desesperaram, começaram a jogar futebol. E aí no último lance do primeiro tempo, se eu não me engano, eles conseguiram empatar com o gol do Rivaldo, né? Isso, se eu tiver errado, vocês me corrijam. O Rivaldo conseguiu empatar e aí depois aquele gol que até hoje ninguém sabe se ele cruzava, se ele quis chutar, acabou fazendo um baita golaço e aí o Brasil venceu a Inglaterra e com certeza esse jogo foi o grande marco aí para o Brasil pegar confiança e conquistar o Penta, sem dúvida nenhuma.
E uma curiosidade desse jogo, que marcou muito na época, né, foi que o Ronaldinho, logo após o gol, ele foi expulso nesse jogo, né? O Brasil tinha acabado de virar o jogo, 2-1 contra uma equipe que era uma das favoritas para a Copa do Mundo. E o Ronaldinho é expulso, acho que aos 15 minutos ali, cerca dos 15 minutos do segundo tempo. E aí como foi aguentar essa pressão e vir forte já para a semifinal?
É, exatamente. A Inglaterra com a mais ficou sufocando o Brasil, só que ela tentou apelar mais para a jogada aérea, né? Mas a zaga do Brasil conseguiu ali ganhar quase todas as bolas e também o Marcos muito seguro. E aí conseguiu garantir a vitória e a ida para a semifinal, né?
Isso aí. E aí, eliminando uma das favoritas aí do Mundial, o Brasil já tinha todo o apoio do torcedor brasileiro de novo, né? Já era uma festa aqui em terras brasileiras. E mesmo os jogos sendo de madrugada, sendo cedinho, porque era na Coreia e com muitas horas de fuso horário, todo mundo acordava, se mobilizava, às vezes nem dormia, para assistir a seleção brasileira, para mandar energias positivas e para torcer pelo Brasil em busca do pentacampeonato mundial. E aí, mais uma vez, como o Vinícius Anselmo já tinha falado, eu vou pedir para ele comentar novamente, enfrenta os turcos na semifinal. Como foi esse jogo? Mais uma vez a estrela do Ronaldo brilhando e o chumbo grosso da Turquia, né? Mais uma vez, uma seleção que não era tão destaque também, como o Brasil, mas que chegou longe e que foi uma pedra no sapato do Brasil, né?
E o Brasil chegou muito diferente da estreia para a semifinal. Já sabia que a equipe da Turquia tinha dado trabalho no primeiro jogo, que não foi só a questão da estreia, que o Brasil sentiu dificuldades mesmo e tinha um grande desfalque, né, para esse jogo, que era o Ronaldinho Gaúcho, que, como você disse, tinha sido expulso no jogo contra a Inglaterra, tinha sido o nome, né, um dos nomes ali dessa vitória importantíssima, mas que ali num lance infeliz acabou sendo expulso e desfalcando o Brasil para a semifinal. Então, a equipe do Brasil tinha aí algumas mudanças, né, para esse jogo com relação ao jogo da estreia. O Kleberson, nessa altura do campeonato, já fazia parte ali da equipe, no lugar ele acabou ganhando a vaga do Juninho Paulista durante a competição, e o Felipão optou ali para o lugar do Ronaldinho Gaúcho, nesse jogo, utilizar o Edilson. Então a equipe do Brasil entrou com o Ronaldo, Edilson e Rivaldo ali no comando de ataque. E o Kleberson, ele jogava como volante, mas apoiava muito bem, né? Então ele exercia também um papel de meia ali, acabava chegando sempre ao ataque, tanto que na final, depois a gente vai falar sobre isso, ele foi um dos nomes ali que ajudou o Brasil a fazer os gols. Então o Brasil chega bem diferente, encontra dificuldade novamente, é um jogo em que o Ronaldo consegue o gol de bico, né? É até curioso a gente falar, Foi até comparado depois com o gol do Romário, e depois cada gol de bico que surgia era comparado com o do Ronaldo. Então foi algo que ele tinha ali no momento para conseguir finalizar, e foi feliz e conseguiu abrir o placar para a equipe do Brasil no início do segundo tempo. E depois disso, a gente tem até a entrada do Denilson, e tem aquela imagem em que o Brasil está ganhando o jogo, está tentando segurar a bola, e o Denilson, tem a imagem do Denilson fugindo de quatro jogadores da Turquia, que também, se você aí não acompanhou na época, quiser buscar agora, também é fácil de achar, virou até meme aí, né, do Denilson correndo e quatro turcos atrás dele ali no Brasil, tentando ali prender a bola no ataque, e o Denilson era um jogador que tinha essas características, driblava muito bem, né, tinha o poder do drible, e acabou entrando no lugar do Edilson, que foi titular nesse jogo. Então o Brasil, depois dessa vitória, sem o Ronaldinho Gaúcho, com o Edilson e o Kleberson já na equipe titular, acredito que chegou bem confiante para a final, porque, como o Guilherme disse, o Brasil foi ganhando corpo, né, durante a competição. Uma competição de mata-mata igual a Copa do Mundo, a confiança é muito importante, como o Giovanni havia destacado, e o Brasil chega muito confiante para essa final. As vitórias vieram ali no mata-mata de forma sofrida, mas o Brasil conseguiu aí chegar numa final contra uma Alemanha muito forte, mas passando por grandes adversários e chegando bem confiante para disputar o Penta na ocasião.
O Hexa realmente ainda está meio longe aí, né, dos sonhos dos brasileiros.
É,
e eu queria chamar o Guilherme Rodelli para comentar exatamente isso. Ele falou que não achava a seleção, que achava que a seleção não tinha esse futebol vistoso e que é comentado hoje em dia, né, que era uma grande geração. O Brasil se classifica para a final mais uma vez. É a terceira Copa seguida, 94, 98 e 2002. Quais foram os méritos da seleção para chegar nessa final? E por que que você acha que essa geração brasileira de três Copas, finais de Copas seguidas, não era tão boa assim quanto se fala hoje em dia?
Olha, Caio, eu acho que individualmente os jogadores eram excelentes. Isso aí a gente não tem o que discutir, mas como time, as eliminatórias comprovaram que não era tudo isso. Precisava de um conjunto melhor, de uma união, de um coletivo melhor. Agora, em questão de futebol jogado, aí vai entrar na opinião de cada um, no gosto pessoal de cada um, mas vale a gente abrir para o pragmatismo em geral do futebol em Copas do Mundo, por exemplo. Desde 90... Se a gente pegar os campeões mundiais, eles jogaram futebol basicamente defensivo, jogando no erro do adversário, priorizando muito a marcação e jogando na velocidade, como eu falei, no erro do adversário. A Alemanha em 90 era um time extremamente pragmático, comandado pelo Franz Beckenbauer. Acho que a última seleção a vencer e jogar bem tenha sido a Argentina em 86. Então, a Alemanha em 90, pragmática com o Beckenbauer, e aí o conceito de pragmático pode variar aí para quem entenda, mas o que eu tô querendo dizer assim é jogar pelo resultado. Fez 1-0, para mim tá ótimo, é basicamente isso, e aí como vai se defender é uma outra história, seja com a bola ou sem ela. Mas, 94, um Brasil que também não dava espetáculo, tinha um ataque muito bom, mas o meio de campo era formado com um jogador que era um lateral de origem e o Zinho, que era um meio campista que jogava pelo lado, então também se preocupando bastante com a recomposição defensiva. Em 98, a França, apesar de ter feito 3-0 no Brasil, na Copa inteira foi um time que privilegiou a marcação, e na final também foi muito assim, não deixou o Brasil jogar, se defendeu dessa maneira depois de ter feito 1-0, e aí o 2-0, 3-0 é consequência do ataque ineficaz do Brasil. Em 2002, também, acho que é uma ressalva aí até para as duas seleções que chegam na final, a Alemanha chega até a final vencendo Paraguai Estados Unidos e Coreia do Sul por 1-0 só. E depois, falando da final, a gente vai falar bastante, eu quero falar bastante até da Alemanha e como isso afetou o futebol alemão também depois dessa derrota para o Brasil. 2006, uma Itália também, que é uma escola italiana que prioriza muito a defesa e foi campeã assim. 2010, a gente falou da Espanha no programa passado. Apesar de ter encantado naquele período de tempo, 2008 a 2012, em 2010 a Espanha foi bastante pragmática, né? Foi uma seleção de muita posse de bola, mas que, depois que fazia 1-0, se defendia com essa posse. Não usava essa posse para agredir o adversário, mas sim para se defender. Em 2014, apesar do 7-1 da Alemanha, os outros jogos, e tirando Portugal também na estreia, também foi um time que teve suas dificuldades e, quando fazia 1-0, até se comentava. Vale lembrar que em 2014 a Alemanha teve que passar na prorrogação pela Argélia. Então a gente vê que não é só de futebol bonito que os títulos são conquistados. E o mais recente agora é a França em 2018, que em 2016 tinha jogado muita bola na Euro, na própria França, e perdeu para Portugal, jogando nesse mesmo estilo que eu tô falando, né? Fazer 1-0 e se defender. A França falou: se é para jogar bonito e perder na final, eu prefiro jogar de uma forma mais cautelosa e ganhar o título. Foi o que fez basicamente em 2018, até porque pegou um adversário que não tem tanta tradição assim numa final de Copa do Mundo. Mas voltando agora pro Brasil em 2002, essa seleção acho que teve o mérito maior foi ter feito esse coletivo se juntar nessa época de Copa do Mundo e aí ter um desempenho bem fora da curva pelo que vinha sendo o projeto de 4 anos. Outro mérito para mim também do Felipão, mudar o esquema. O esquema tático do Brasil com Luxemburgo e com Leão era basicamente um 4-4-2, com 2 meias e 2 atacantes. O Felipão chega e coloca um 3-5-2, que variava ali para um 3-4-3, né? Os 3R sempre se juntando ali na frente. O Edmilson, uma peça muito importante no funcionamento dessa seleção, que ora fazia o terceiro zagueiro, ora fazia o primeiro volante ao lado do Gilberto Silva. E aí entra o Kleberson, que tinha entrado bem contra a Inglaterra nas quartas de final e assume a titularidade contra a Turquia na semi, e é ele que dá essa nova dinâmica para o meio de campo do Brasil. Ele aparece como um meia mais à frente, porque o Gilberto Silva segura, e aí o Cafu, que é onde o Kleberson atuava mais perto ali, tem com quem jogar, né? Porque o Ronaldinho muitas vezes aparecia pela esquerda, poucas vezes pela direita, mas ainda assim conseguia revezar com o Rivaldo, que encostava muito no Ronaldo. Então o corredor direito era só do lateral, o Cafu não tinha com quem jogar. O Kleberson aparecia desse lado para dar essa opção, e acho que essa foi a grande vantagem que o Brasil teve contra a Turquia, que foi melhor e mereceu vencer, e contra a Alemanha também, para aproveitar os espaços que ele tinha na subida do lateral esquerdo da Alemanha, que, se eu não me engano, era o Bede, que subia bastante. Então o Kleberson aparece por ali, e é ali que o Brasil ganha bastante vantagem, principalmente na final. Acho que esses são os méritos do Felipão. Unir esse grupo, que faltava muito coletivo e faltou durante esses 4 anos até chegar em 2002, e essa alteração de esquema tático que propiciou mais liberdade para os grandes talentos do Brasil. Então quando eu falo que o Brasil era dependente dos seus talentos, talvez não seja uma crítica tão dura assim. Pode depender dos seus talentos, e até deve, porque eles que devem fazer a diferença. Mas que tenha um coletivo por trás que auxilie eles, o talento deles, a se sobressair.
Maravilha, maravilha. E eu queria gerar esse debate aí. Vocês concordam com o Guilherme, Giovanni, o Vinícius, vocês concordam com o Guilherme que nas últimas Copas do Mundo os times não necessariamente são as seleções que apresentam o melhor futebol, digamos assim, o futebol mais bonito, aquele futebol de ir para cima, mas sim também um futebol de resultado, né? E que não deixa de ser importante também, né? Vocês concordam com isso e acham que essa seleção de 2002 foi assim? Foi buscando principalmente o resultado, jogo a jogo, e cada jogo uma batalha ali para se classificar para a próxima fase?
Eu acho que sim. Se a gente falar de Copa do Mundo, ela é uma competição de resultado, né? Ainda mais porque você joga ali 3 jogos na primeira fase, na fase de grupos, e depois, chegando até a final, são 4 jogos de mata-mata. Então ela, em sua maioria, é são jogos de mata-mata, então ela você depende muito do resultado. Talvez ali, no, claro que todo mundo quer que jogue bem, né, que o resultado venha junto a uma boa apresentação, mas acredito que o mais importante para se vencer a competição, com certeza, é o resultado. Mas nas eliminatórias, como ela é longa, ela vai ali cerca de 2 anos, né? Como foi na ocasião, jogou 2000 e 2001, você quer algo além do resultado, porque você chegar desacreditado, como foi o caso do Brasil, para essa Copa de 2002, jogando mal, tendo ali que resolver nos últimos jogos, as escalações, né, como eu disse no início, cada hora um jogador diferente. Então, eu repito que tinha o cenário com tudo para dar errado, mas que faltou essa apresentação melhor do Brasil, né, durante, pelo menos durante as eliminatórias, já que na Copa do Mundo você depende muito do resultado. E eu acho que eu estava até olhando aqui sobre os 20 jogadores, né, que o Brasil levou para a Copa do Mundo, que o Felipão convocou, só para lembrar que na primeira convocação não tínhamos o Ricardinho. Quem iria jogar, quem estava convocado, era o volante Emerson. E ele acaba se machucando em um rachão da seleção, ele acaba jogando no gol e tem ali uma lesão no braço, na mão, acaba tendo que ser cortado para a Copa do Mundo, e o Felipão chama o Ricardinho para fazer parte desse elenco. Então, outra coisa curiosa que eu estava vendo...
E o próprio Emerson, na época, era o capitão da seleção brasileira, né?
Isso.
E aí, então, ele acabou tendo uma lesão, né? O que deixou o Cafu com espaço livre para virar o capitão e que, no final, acabou levantando a taça, né?
Então, para você ver, tem como são... Tem coisas que tá ali predestinado, né? O Cafu, ele que levantou a taça e foi capitão nesse time. Como você falou, se o Emerson não tivesse machucado, muito provavelmente o capitão seria o Emerson, né, nessa seleção. E aí o Ricardinho ganha essa oportunidade. E eu estava olhando aqui sobre os 23 jogadores. Eu acho que a gente nunca mais... A gente fala de 18 anos atrás, né, mas é algo que até me surpreendeu quando eu olhei a relação dos convocados. Nós tivemos 13 jogadores, dos 23, que atuavam no Brasil. Vejam só, a gente tinha o Marcos, que jogava no Palmeiras, o Ricardinho depois ganhou a vaga do Corinthians, o Gilberto Silva no Atlético Mineiro, o Dida no Corinthians, Belete no São Paulo, Anderson Polga no Grêmio, Kleberson no Atlético Paranaense, Vampeta no Corinthians, Edilson no Cruzeiro, Luizão, Rogério Ceni no São Paulo e Kaká no São Paulo. Nós tínhamos poucos jogadores que jogavam fora do Brasil. O Cafu na Roma, o Lúcio no Bayer Leverkusen, o Roque Júnior no Milan, o Edmilson no Lyon, o Roberto Carlos no Real Madrid, Rivaldo no Barcelona, Ronaldinho Gaúcho no PSG, o Júnior no Parma, da Itália, e o Denilson no Betis. Então, e também o Ronaldo, né, na Inter de Milão. É algo que me surpreendeu quando eu vi. Hoje a gente tem poucos jogadores que atuam no Brasil, na seleção brasileira, ainda mais numa Copa do Mundo. Acho que isso vai ser bem difícil de acontecer.
Não, então, eu concordo com o Vinícius, né, ainda sobre o assunto que você tinha perguntado lá. Ele falou uma palavra-chave, né, que a Copa do Mundo é uma competição de resultado. E, poxa, quem esquece da seleção de 82, né, que jogava um futebol aí maravilhoso e, infelizmente, acabou não ganhando a Copa do Mundo. Então, acho que isso aí que ele falou, concordo plenamente que a Copa do Mundo é isso, é futebol de resultado. Então, às vezes é melhor você fechar a casinha, segurar, às vezes, 1-0 ali para ganhar, porque... a gente vai lembrar realmente é de quem foi o campeão, né? Raras as vezes que a gente lembra das seleções que jogaram muito bem, né? Como a de 82 que eu citei, mas as seleções que são lembradas mesmo são as campeãs, né?
É claro que as campeãs são as mais importantes, são elas que levantam os troféus, mas a gente não pode negar também que o futebol apresentado é um fator relevante, sim. A Holanda de 74, 78 é lembrada até hoje como uma grande seleção revolucionária que mudou as táticas do futebol. Talvez a maior mudança tática da história do futebol tenha vindo com a Holanda de 74, e como você falou, a seleção de 82, que também até hoje é lembrada pelo futebol que jogava. O Guardiola já falou que se assemelha muito nesse futebol da seleção de 82, então talvez esse futebol vistoso não seja tão inútil assim. Ele proporciona novos pensamentos para sempre refrescar, trazer novas formas de pensar o futebol.
Ah, não, com certeza. É lógico, é. Futebol vistoso é muito bom. E quando é muito bom mesmo, que é o caso aí da Holanda que você falou, e também da seleção brasileira de 82, elas ficam marcadas na história mesmo sem ganhar. Só que o que eu falei é que, assim, é muito mais difícil você lembrar de seleções que não ganharam e jogavam bem, que são essas duas, no caso, do que outras. Por exemplo, eu tava falando até da Inglaterra. A Inglaterra estava jogando muito bem a Copa do Mundo de 2002. Só que raramente você vê alguém falando da Inglaterra. Entendeu? Só fala quando cita o jogo do Brasil. Mas, com certeza, o ideal é que jogue muito bem. E, tipo, ainda mais se colher frutos depois, né? Que foi o que você falou. Se criar uma escola, tal, um jeito de jogar que seja bonito, esse eu acho que realmente é o mais ideal. Só que, para mim, é mais complicado, entendeu?
É isso daí. E continuando aí o nosso assunto, que o Rodelli contasse um pouco esse último jogo da seleção brasileira, como foi chegar na final contra uma Alemanha, que também era um time muito experiente, um time era uma seleção que já vinha participado de várias Copas, chegando em finais e com título, e já com título mundial no currículo. Com uma geração muito boa também, né? Com principalmente o goleiro Oliver Kahn, que é um goleiro lembrado até hoje, o Michel Ballack e alguns outros jogadores ali que compunham o time. E também uma Alemanha que jogava muito parecida com o Brasil, né? Um time com um bom padrão defensivo e que organizava suas jogadas mais lentamente para o ataque. Como foi essa expectativa? Era um nervosismo? Era uma confiança dos torcedores brasileiros? Ou se tinha muito medo da Alemanha na época? E, mais uma vez, né, um jogo decidido aí pelo Fenômeno, né, que talvez nem tinha esse apelido na época, né, mas depois dessa partida aí, com certeza, ganhou esse nome aí para a história do futebol. E acho que todo mundo lembra o que ele fez nesse jogo. E eu queria que você contasse um pouco de como foi essa final e o título brasileiro, o pentacampeonato mundial do Brasil.
Você bem falou, né, Caio? Foram duas seleções que jogavam de forma bem parecida, principalmente no esquema tático. A diferença é de como essas peças se mexiam dentro de campo, né? O Frings, que era o ala direito da seleção alemã, que depois até vira volante no decorrer da carreira, ele não era um jogador de tanto avanço assim. Então o Roberto Carlos batia de frente com ele. O meio-campista que equiparava-se assim, com o Ronaldinho na seleção brasileira, na Alemanha, era o Schneider. Não é um jogador extremamente talentoso, muito menos criativo, né? Muito mais um jogador trabalhador que caía geralmente para a direita para auxiliar o Bode. E é nesse espaço deixado por Schneider e Bode que aparece a movimentação do Kleberson que eu falei anteriormente, né? Ele tem já o Gilberto Silva guardando ali, que talvez o Gilberto Silva tenha sido um dos jogadores mais subvalorizados da história da seleção brasileira, e é ídolo lá no Arsenal, mas é um jogador que sempre foi quieto, nunca teve seu valor tão exaltado assim. Mas então tinha o Gilberto guardando os três zagueiros, e o Kleberson tinha essa liberdade para fugir e encontrar os espaços que a Alemanha deixava. Foi um jogo que no final até pareceu tranquilo pelo placar e por como se comportou o Brasil nos minutos finais, mas acho que até o Brasil fazer o primeiro gol, a Alemanha implicou bastante dificuldades, né? Um ataque ali com o Neuvel, que era o homem da movimentação, e um Klose, que depois até viria a ser o artilheiro das Copas. E tinha essa movimentação do Schneider e a subida do Bode. Era nesse contexto que a Alemanha conseguia criar problemas para o Brasil. A gente não vai lembrar de muitas defesas assim do Marcos, mas tem uma bola na trave antes do gol do Brasil, que dá todo aquele ar de tensão para a final. No segundo tempo, o Brasil se sentindo mais confortável na partida, Ronaldinho e Ronaldo começam a se entender melhor e aparece para mim, acho que vou até repetir, o melhor jogador de 98 até 2002 da seleção brasileira. Não da Copa do Mundo especificamente, que para mim foi o Ronaldo, mas dessa era 98 até 2002, desses 4 anos, para mim o Rivaldo assim foi fora de série. Ele sendo artilheiro das eliminatórias, jogando como um meia, ora como atacante, então fazendo diferentes funções, tanto que ele até fazia uma outra diferente no Barcelona, que era um ponta, um atacante pela direita. Então o Rivaldo acho que é o grande representante do que de bom a gente pode tirar de todo esse processo para ser pentacampeão. E em jogada muito boa entre ele e o Ronaldo, o gol acaba saindo numa falha do Oliver Kahn, né, que vinha sendo um dos melhores jogadores da Copa. Antes do jogo foi eleito o melhor jogador da Copa, e aí quando a bola rolou, ele acabou falhando. Mas a tranquilidade do Brasil só veio depois desse primeiro gol. Nós quatro aqui não vamos lembrar assim todos os detalhes dessa partida, porque a gente não tem tanta idade assim, mas acho que foi uma partida que ficou na nossa memória afetiva pelo resultado e pelo título do Brasil, logicamente. E depois desse jogo, era o ponto que eu queria chegar sobre a Alemanha, que depois disso, era comandada pelo Rudi Völler, ela revolucionou todo o seu futebol, desde a base. Então, volta aquela discussão sobre jogar bem e ganhar, entendeu? Jogar bem e perder, ou jogar mal e mesmo assim vencer. Essa Alemanha que chegou na final já vinha sofrendo críticas, como eu falei, ganhou de 1-0 dos outros 3 adversários antes de chegar na final, e aí quando perde para o Brasil, na própria Alemanha começa uma revolução que ela vem das raízes do futebol alemão. Eles começam a mudar categorias de base, a própria liga, a Bundesliga, que é talvez a liga assim com esse nome que há mais tempo perdura no mundo. Então eles começam a reformular a Bundesliga, as categorias de base, as torcidas nos estádios. Então todo o futebol alemão passa por um processo de revolução para colher os frutos, um projeto a longo prazo que colhe os frutos em 2014. Todo esse processo começa lá em 2002, quando eles perdem para o Brasil. É logo depois dessa derrota que a Alemanha para e fala, mais ou menos assim, né? Palavras fáceis, né? A gente não pode jogar assim, mesmo ganhando, chegando em finais, mas a gente não pode mais jogar assim pro futebol. Não tem mais possibilidade de jogar dessa forma, apostando no físico e no trabalho duro, sem o talento pro futebol moderno. E aí começa toda essa revolução, que depois passa o Jürgen Klinsmann em 2006 e já tem uma grandíssima renovação, tanto em estilo de jogo quanto em jogadores. Em 2010 já é uma seleção totalmente renovada, já com o Joachim Löw, e aí em 2014 vem a conquistar o título aqui no Brasil. Volto a falar, ainda assim de uma forma mais pragmática, mas devido aos resultados anteriores, como foi, por exemplo, na Eurocopa de 2008, na própria Copa de 2010, que para mim, na minha visão, teve o melhor futebol daquela competição, acabou não ganhando. Então falou, não, a gente vai jogar dessa vez então para ganhar. Lógico que para ganhar não implica em jogar feio, mas preferiu o resultado ao futebol extremamente vistoso e muitas vezes efetivo, né? A Alemanha chegou na final de 2008 da Eurocopa, foi eliminada na semifinal, foi terceira colocada na Copa de 2010, foi subindo os degraus até ser campeã em 2014, e tudo isso começou lá em 2002 com essa derrota para o Brasil.
Bem bacana esse retrospecto aí também da mudança da própria seleção alemã, né, depois da derrota para o Brasil. E aí o juiz apita o momento final, né, e aí a gente entra num assunto aqui já, no final aqui do nosso podcast, que eu queria que cada um de vocês desse o seu destaque brasileiro para essa Copa do Mundo? Qual jogador vocês fez a diferença? Foi o nome da seleção? Não necessariamente aquele jogador que fez o gol, que chegava para finalizar, como foi o Ronaldo, como foi o próprio Rivaldo, mas também outros nomes, né? Na minha opinião, eu fiquei muito marcado pelo Cafu, o próprio Kleberson, né, que falamos aqui durante o programa, que o Felipão apostou nele, e era um jogador que jogava aqui no futebol brasileiro, como o Vinícius também tinha falado, e queria que também, além de um jogador de destaque, um momento da seleção. Qual imagem da seleção ficou marcada, né? Foi o Denilson correndo dos turcos, o gol do Ronaldinho, as defesas do Marcos. Então eu queria que cada um de vocês tivesse esse retrospecto aí de quais foram os destaques positivos, tanto nos jogadores, tanto nos momentos da seleção.
Então, para mim, além de Ronaldo, né? Falar do Ronaldo é chover no molhado, mas nessa Copa do Mundo, eu concordo com você com relação ao Kleberson. Eu acho que quando a equipe do Brasil passou a jogar com ele, ela ganhou um poder de marcação e saída de bola muito grande. Era uma característica totalmente diferente que o Juninho Paulista apresentava, ele que era mais um meia, né, e não conseguiu ali jogar tão bem nessa Copa do Mundo. O Brasil teve uma melhora muito grande com o Kleberson. E também, agora, no setor defensivo, acredito que o Cafu também é um dos poucos laterais aí que eu vi jogar tão bem, tanto na marcação quanto apoiando. Existiam até frases das pessoas brincando em que o Cafu corria muito, ele era um jogador que conseguia correr até a linha de fundo, cruzar e em poucos segundos já está um dos poucos laterais que entendia como o Brasil jogava, ele que se comportava mesmo como um ala, e a gente nem falava de ala na época, né? Então ele já tinha essa característica de um jogador moderno. Então eu fico aí com o Cafu e com o Kleberson, além, claro, do Ronaldo, do Rivaldo, esses nomes maiores aí que foram um sucesso na seleção brasileira. E um momento que marcou para mim foi o gol do Ronaldinho Gaúcho. Eu sabia que era um jogo muito difícil, a gente sabia que a Inglaterra estava uma das favoritas para ser a Copa do Mundo, tinha ali o Beckham e também o Owen, né, dois jogadores ali que estavam no auge. Então, quando o Ronaldinho Gaúcho fez aquele gol, que nós não vamos saber se foi por querer ou não, mas o importante é que a bola entrou, foi o momento mais marcante para mim nessa Copa do Mundo.
E você, Giovani, qual momento e qual jogador de destaque você coloca aí, na sua opinião, dessa Copa, desse pentacampeonato mundial do Brasil?
Ah, cara, acho que eu vou falar até um pouco com coração, talvez, né? Mas para mim o Marcos realmente, a segurança que ele mostrou na Copa do Mundo foi impressionante. E aí, já aproveitando também, o momento que me marcou foi aquele chute de falta da Alemanha, né? Logo no começo do jogo, que ele se esticou todinho e com a ponta dos dedos conseguiu desviar a bola, ela acabou pegando na trave. E foi fundamental, porque se a gente toma um gol ali, não sei se o Brasil seria capaz de virar o jogo, né? Então, aí esse momento realmente ficou marcado para mim, que eu lembro, é um dos poucos, assim, apesar de eu ser bem pequeno, lembro do pessoal gritando, Marcos, Marcos, e foi onde eu comecei a me apaixonar pelo futebol, e também pelo cara jogar no meu time, né? Então, representando lá, além do Brasil também, o Palmeiras, então, realmente o Marcos foi a segurança ali do Brasil.
E você, Guilherme, já comentou aí que o Rivaldo foi o destaque principal aí dessa geração para você, de 98 para 2002, mas e na Copa do Mundo em si, na Copa de 2002, foi o Rivaldo também, você considera ele como craque do time aí? E qual momento ficou marcado para você desse título?
Da Copa do Mundo, o Rivaldo foi marcante, sim, mas acho que o Ronaldo falou mais alto, né? Por toda a jornada dele até chegar à Copa do Mundo e ser o artilheiro da competição. Merecia ter levado o prêmio de melhor jogador, né? Mas a FIFA faz antes a votação e deu pro Oliver Kahn. Mas, né, é um prêmio que fica aí. Como é que a gente fala? Esqueci a palavra, mas fica ali como se fosse do Ronaldo. A gente entende como se fosse do Ronaldo. E em termos de momento, eu acho que o gol que mais representa a seleção de 2002 e como ela foi bem na Copa, principalmente nos dois últimos jogos com a entrada do Kleberson, é o primeiro gol contra a Alemanha, que é uma jogada que o Brasil rouba a bola, o Kleberson sai com ela e dá pro Rivaldo fazer o corta-luz. Esse é o segundo gol, né? O Rivaldo faz o corta-luz e o Ronaldo bate no cantinho do Oliver Kahn. Acho que esse gol representa bastante a essência daquela seleção e basicamente como o time se movimentava, né? A saída pela direita, a pressão ali no campo de ataque com alguns jogadores e o Kleberson como esse elemento que saía com a bola e aparecia também como elemento surpresa. É ele que dá o passe, né? Que o Rivaldo faz o corta-luz e o Ronaldo faz o gol.
Grandes momentos aí que deixam saudades nos olhos e no pensamento do torcedor brasileiro, né? Querendo ou não, nas Copas seguintes, mesmo em alguns anos, como 2006, né, a seleção brasileira jogou muito bem, foi bem na Copa. Na Copa de 2010 eu também achei que foi bem, chegou na semifinal, mesmo com o Dunga no comando da seleção. Mas foi
2006
o
a gente pode abrir uma outra discussão também.
2006?
Dá pra fazer um podcast só pra 2006.
Vamos falar do quadrado mágico ali de 2006 no próximo programa. A gente pode deixar isso pra algum outro programa aí, se nossos ouvintes quiserem votarem lá no Facebook. Então é isso. O nosso podcast do Debate Online vai chegando a fim. Esse 10º episódio do Debate Online. Muito bom estar aqui com os nossos comentaristas, o Giovanni Conde, o Guilherme Rodelli e o Vinícius Anselmo. Eu, Caio Vilela, mais uma vez aqui na apresentação, agradeço a todos os ouvintes que estão aí escutando até aqui esse programa. E mais uma vez reforçar aí aos nossos ouvintes para ficarem em casa, quem puder ficar em casa, se cuidando aí do coronavírus, lavar bem as mãos e manter tudo higienizado mesmo dentro de casa. E lembrando a todos os ouvintes também para seguir a Rádio Futebol Online em todas as redes sociais. Estamos aí no Instagram, no Twitter e principalmente no Facebook, onde fazemos as nossas transmissões. O futebol tá suspenso aí durante esse período de coronavírus e de outras preocupações maiores, né? Mas quando o futebol brasileiro estiver de volta e à tona, as nossas transmissões na Rádio Futebol Online também estarão acontecendo. Então não deixe de seguir a gente lá no Facebook, mesmo com a paralisação, estamos atualizando vários tipos de conteúdo. E votem lá também no Facebook nas enquetes do Debate Online, que a gente vai fazer sobre várias seleções e times históricos aqui ao longo desse período. Beleza? Obrigado aí a participação de todos e tchau, tchau.
Este podcast teve o oferecimento de Ruby Travel, de Primeira Bar, TI Personal e Crosslife Vila Osasco.